Preceitos mediúnicos. Preceito é aquilo que se orienta a fazer, que pode ter cunho moral ou comportamental, e funciona como regra ou obrigação. Há preceitos particulares que cada terreiro estipula, e existem ainda os preceitos tidos como universais. Estes estão presentes em mais de 90% dos templos de Umbanda. Por preceito universal, podemos citar a abstenção da ingestão de bebida alcoólica e de relação sexual 24 horas antes do trabalho mediúnico. Uma regra de ouro é: se alguma dessas regras de preparo mediúnico não te agradam ou mesmo te ferem de alguma maneira, repense sua estadia na casa, pois, antes de tudo, é preciso que se tenha uma postura de respeito e reverência ao solo sagrado em que você está, assim como aos preceitos do local. Procure entender e respeitar. Não confronte. Há muitos novos umbandistas iniciantes e imaturos espiritualmente que têm dificuldade de entender preceitos. Usam sempre a desculpa de que o que vale mesmo é a intenção. Essa postura contrária aos preceitos foi algo que, ainda imaturo, eu mesmo tive. Mas quero compartilhar que, ao entender toda a fundamentação, passei a respeitar os mecanismos colocados pela própria espiritualidade para uma vivência saudável com o sagrado. No entanto, o que vale é o conhecimento aplicado. A intenção é fundamental, mas mesmo que você seja uma pessoa boa, ao ingerir álcool antes do trabalho mediúnico, o seu foco e padrão vibratório serão alterados. O preceito religioso, por natureza, é incômodo. Ele precisa ser, para o indivíduo, uma oportunidade de reflexão e, por isso, muitas vezes não faz sentido. Por exemplo, o preceito da não ingestão de carne ao vegetariano em nada afeta esse indivíduo. O preceito precisa ser uma mudança na rotina. Mesmo abdicando de algo que goste, que isso seja feito de bom grado. O mesmo se aplica a quem não ingere bebida alcoólica. A abstenção precisa ser feita de outro modo. Não pode ser diferente. Ao refrear um hábito, o indivíduo passa a repensar o seu papel diante do que lhe é sagrado. É um momento de introspecção e de energias harmonizadas. A Umbanda é rica em preceitos que devem ser entendidos e fundamentados para uma vivência salutar e, acima de tudo, para um desdobramento de consciência, de percepção de coisas novas a cada vivência preceitual. Para friso final, tenha em mente sempre que o objetivo emocional do preceito religioso é transportar o fiel para um estado de incômodo, de modo que, sempre que ele se deparar com esse gatilho, refletirá sobre o motivo de estar naquele lugar de abstenção, reforçando cognitivamente seu compromisso com o sagrado e seu objetivo espiritual. E, acima de tudo, mais um reforço de convicção. Tipos de preceito: ingestão de álcool e de carne animal. Há quem afirme que a vida material não tem relação com a vida espiritual. No entanto, não é assim que acontece. Tudo o que o indivíduo faz no dia a dia reflete no seu íntimo e, por sua vez, na sua relação com a espiritualidade. Tudo o que ocorreu durante o seu dia foi protagonizado por você. A sua vida é uma só, dividida por campos, mas tudo é você. Se algo acontece e te deixa muito satisfeito, isso reflete positivamente na sua vida, assim como situações negativas. Mas em tudo está você. Ordens iniciáticas de magia e comunidades espiritualistas levam em consideração o preceito em suas dinâmicas práticas, desde sempre, principalmente o preceito da não ingestão de carne antes da ação mágica. Para o umbandista, isso se aplica à gira. Não comer qualquer tipo de carne antes do trabalho mediúnico é um dos nossos preceitos universais. Energeticamente, consideramos qualquer tipo de carne impactante para o organismo do indivíduo. A digestão é mais lenta e exige grande esforço energético, físico e espiritual no processo metabólico. Por isso, o preceito deve ser observado, criando-se, de fato, um hábito vegetariano nas 24 horas que antecedem o trabalho mediúnico. Essa informação é baseada numa média comum de pessoas. A regra deve ser reavaliada em pessoas que têm alguma necessidade específica para a ingestão da proteína animal, caso não possa ser substituída por sua forma em pó ou líquida. A intenção é que a alimentação se sutilize até o momento da gira. Nas últimas 3 ou 4 horas, é indicada a ingestão apenas de sucos, vitaminas ou lanches leves. Comidas gordurosas e de digestão pesada precisam ser evitadas. Isso também compromete seu organismo físico e espiritual. O desempenho de concentração, conexão e dissipação energética são reduzidos, diferentemente do que acontece quando você cuida do preceito. Isso é o que chamo de potencializar as energias dos chakras. A energia de seu corpo e espírito estão afins com as energias das entidades. Além disso, seguindo o preceito, o chakra gástrico não estará sobrecarregado, tentando metabolizar as energias dos alimentos. O que sempre indico aos meus filhos espirituais é que comam carne antes do trabalho e validem isso na prática. Na outra semana, peço que realizem o preceito corretamente, mantendo uma alimentação saudável. Entendo que os preceitos precisam ser experimentados ao avesso, para que o médium assimile a sua importância sob uma perspectiva empírica. O preceito chega perto de ser um dogma na Umbanda, só não o é porque tem explicação e fundamento para ser exigido. Mas, de qualquer forma, ele precisa ser respeitado. Temos de ser coerentes com esse fundamento. Se caso você duvide da eficácia, deixo aqui a sugestão de fazer o teste como expliquei. Não precisa contar a ninguém. Coma carne antes do trabalho mediúnico e observe como se sente. Depois, faça ao contrário. Reflita sobre as sensações e perceba o porquê da existência desse preceito. Assim também é com a bebida alcoólica, como citado anteriormente. No trabalho religioso, o indivíduo precisa se esforçar para chegar à sua energia mais natural possível. Por mais que ela não fique pura, o ideal é que, ao menos, chegue cada vez mais perto do que é a essência daquele indivíduo. Esse é o objetivo. A bebida na mão da entidade tem outro foco. O álcool é um densificador e esterilizante energético. Ao ser manipulado na magia, ele potencializa e descarrega magnetismos. Porém, quando o Exu, por exemplo, toma um gole de cachaça, faz isso para criar mais conectividade com o campo energético do médium. A energia densa entra, mas é metabolizada rapidamente, e em alguns segundos você percebe que o médium se movimenta e desenvolve a incorporação com mais facilidade e conexão com o guia. Esse artifício, utilizado por Exu, pode ser mal interpretado e usado como justificativa para aberrações. Novamente, esclareço. Desvio comportamental. Como alguém que bebe 3 litros de uísque em uma gira dizendo ser Exu, não tem nada a ver com a religião. Isso é responsabilidade do médium incorporante. O elemento etílico, além das funções citadas, também age como um esterilizador ou catalisador de energias. No organismo do consulente, a bebida age como o contraste da medicina. Ela brilha e localiza necessidades internas que precisam de cuidados energéticos no organismo do consulente. O seu uso no trabalho é muito importante, mas nunca confunda bebida de poder, que é o que você usa ritualisticamente, com o que você consome fora do terreiro. Nunca diga que você bebe porque seu guia pede. Isso sim é uma profanação. Eles não podem sequer se defenderem de algo assim. Então, chega a ser uma covardia, um insulto. Não confunda jamais os usos da bebida. A bebida no terreiro é sagrada, e seu uso segue as regras da espiritualidade, sempre focado na manipulação e na firmeza, com ingestão supermoderada quando ocorre. Se você tem visto algo muito diferente, acenda a luz vermelha. Tem algum desvio aí. Tabaco. O cigarro, assim como a bebida alcoólica, é uma droga legalizada. Ambos são, por si só, escravizadores. Como erva de poder, o tabaco é amplamente utilizado pelos espíritos durante os trabalhos. Os antigos pajés, que rendiam culto ao pai tabaco, diziam que esse é um elemento tão poderoso que é capaz de escravizar, caso seja usado de forma profana. Dentro das histórias sobre essa erva, sempre redobraram o alerta sobre o uso consciente dessa força. Como ele pode escravizar? Viciando. Você fica dependente. Mesmo que seja manipulado em sua forma pura, se o uso é profano, poderá desenvolver a dependência química dele. Sempre observamos os povos nativos no Brasil fazendo uso do tabaco, porque, na sabedoria ancestral, descobriu-se o poder mágico dessa erva. Ela é extremamente potente para a dissipação de energias pesadas e densas. Auxilia, portanto, na abertura de consciência e também da mediunidade. É poderosa também na indução e na manutenção do transe. Na Umbanda, é assim que aprendemos a nos relacionarmos com o tabaco. Temos a substância como sagrada. Por isso também utilizam-se charutos de qualidades e fumos de corda desfiados, porque são a erva em seu estado mais natural possível. Não há adição de químicos, como acontece com o cigarro comum. Sou médium ativo desde 1996 e não tenho problema ao manipular o tabaco. Utilizo-o nos trabalhos e não sou tabagista no meu dia a dia. Isso mostra que o meu relacionamento com a substância é sagrado. Sendo assim, ele desenvolve sua função magística, espiritual e religiosa. Digo isso porque já presenciei pessoas afirmarem coisas como: eu fumo porque meu Exu pede. Este é um absurdo. Você fuma porque é viciado, tem um problema e precisa se curar. Responsabilizar as entidades espirituais é um ato covarde e irresponsável. O tabagismo traz prejuízos para o corpo físico e para o espiritual. O hábito entorpece os chakras e, à medida que isso acontece, eles se densificam, gerando até mesmo problemas físicos e doenças. Quando um enfisema ou outros problemas relacionados ao tabagismo surgem, o campo espiritual da pessoa já está devassado. Ser fumante não impede o indivíduo de exercer a mediunidade. Mas há uma diferença enorme entre o fumante e o não fumante, a começar pelas conexões dos chakras. Já desenvolvi muitas pessoas que, ao saberem desses fundamentos, deixaram o vício durante o desenvolvimento e relataram as diferenças. Acho muito interessante quando o médium pede ajuda à entidade e relata inúmeros problemas, e então o guia encoraja-o a abandonar o vício. A pessoa pede ajuda, pede para rezar e dar um passe, e então, ao final do atendimento, está na calçada do terreiro, fumando. A entidade não vai dizer que você está proibido de fumar, mas é sempre este o conselho. É possível desenvolver a mediunidade em dependentes químicos? Esse é um questionamento recorrente. Não existe possibilidade de desenvolver alguém que faz uso de drogas entorpecentes. Por quê? Primeiramente, porque o dependente químico está disfuncional, emocional e quimicamente. Este já é um dos motivos. Segundo, porque esse indivíduo está sempre associado a desvios de comportamento e desequilíbrio. Ao ampliar a capacidade mediúnica da pessoa, ela acaba virando um ímã de espíritos negativos, obsessores e viciados, como ela. O processo de cura e libertação do vício é muito mais desafiador para quem tem a mediunidade desenvolvida. A recomendação é sempre muito clara. Se o indivíduo tem algum tipo de problema com vícios, seja ele espiritual ou material, precisa primeiro se dedicar à cura. Somente depois estará apto a dar um passo rumo a outra vida por meio do desenvolvimento e da vivência mediúnica. Quando alguém está dependente do consumo de entorpecentes, é comum sentir um déficit, um vazio emocional, e ao conhecer a religião, é usual querer se libertar, decidir mudar essa realidade. Geralmente, é possível entender por que a pessoa se entrega a esses vícios destrutivos. Existem inúmeras razões, mas sempre há uma fuga de si ou da realidade. A droga traz momentos artificiais de alegria, a euforia chega a ser orgástica para o cérebro. Ela traz um complemento irreal à pessoa que não encontra mais completude e sentido em nada em sua vida. Faz-se necessário tratar-se emocionalmente, fisicamente, psicologicamente e espiritualmente. E só então, depois de curada, a pessoa pode ingressar no desenvolvimento da sua mediunidade. Sono. Qual a importância do descanso? Imagina-se que essa necessidade seja do corpo biológico, mas, na verdade, ela é também algo essencial ao corpo espiritual. Ao repousarmos, nosso organismo está em um processo de cura e de restabelecimento. É nesse momento que ele se organiza. O corpo espiritual consegue, a partir do sono, deslocar-se do corpo físico e também descansar. É quando o reposicionamento energético acontece. E isso só ocorre quando dormimos profundamente. Mesmo as projeções astrais só acontecem quando estamos em sono profundo. É durante esse tempo que o corpo reduz o metabolismo e, com isso, possibilita as projeções astrais. Um corpo com um metabolismo acelerado não permite o deslocamento do espírito. Antes da atividade mediúnica, é extremamente importante que o médium tenha descansado bem. Por isso, é um dos conselhos ao indivíduo que, no dia anterior à gira, recolha-se cedo para dormir. Os hábitos do sono refletem diretamente no trabalho mediúnico. Se a pessoa está bem disposta, a qualidade da energia é muito melhor do que a de um corpo cansado, desgastado e, por sua vez, com a mente abalada. A falta de descanso abala o campo vibratório do médium, dificultando o seu trabalho. Essa é a importância do sono. De tão relevante, hoje a ciência se dedica veementemente aos estudos sobre o sono. Muitos distúrbios e doenças estão associados a noites mal dormidas. A mente assimila o aprendizado ao repousar. Na primeira infância, uma criança dorme até 16 horas por dia. O sono é a base para espírito, corpo, mente e emoções sadios. Além disso, os horários são portais energéticos. Sobre isso, vou explicar no próximo item. Horários planetários. Sim, as horas têm influência na energia que sentimos do planeta, dependendo da região em que estamos. Essa explicação dá sentido ao preceito de entidades que estipulam hora para fazer determinadas coisas, como não sair de casa após a meia-noite ou tomar um banho de ervas até determinado horário. Imagine, neste momento, o globo terrestre como se tivesse uma cruz no topo. A Terra gira e as regiões vão rotacionando por entre esses quadrantes da cruz. Cada um desses pontos da cruz representa um horário, e o ponto de partida é às 6 da manhã. Esse é um horário conhecido por ser a hora da Ave Maria. Isso é uma liturgia católica trazida das religiões nativas, na qual os povos já observavam que esse é um horário em que acontece uma mudança energética planetária. Na região em que se marca 6 horas da manhã, abre-se um portal angelical. É irradiado, então, um forte magnetismo nesse ponto do planeta. Por quê? Porque o planeta está passando pelo portal fixo. Nesse momento, a energia é diferente, pois seres angelicais estão presentes e seu magnetismo faz uma varredura completa da região. Recolhem-se todos os espíritos vagantes, perdidos e bestiais que estiveram durante a noite transitando na superfície terrestre. Limpa-se vibratoriamente a crosta terrestre para que o dia flua dentro de um padrão vibratório natural. Por volta das 9 da manhã, aquele ponto do planeta já passou por completo pelo portal e agora ele começa a sair dessa frequência. Ao meio-dia, isso volta a se modificar, com o ápice da irradiação do Sol. Chamamos isso de potência energética do dia ou da luz. Este é um momento de desencadeamento vibratório magnético muito poderoso. A região está, portanto, alinhada a uma frequência vibratória nobre. Essa energia é muito semelhante à do terreiro. Por isso, muitas entidades estipulam a prática de oferendas, banhos e firmezas ao meio-dia. Mas deve ser ao exato meio-dia, nem antes nem depois. Se receber essa orientação, respeite-a, porque existe um fundamento apoiando-a. A acolhida do que é ritual nesse portal do meio-dia é extremamente potente. Essas variações continuam ao longo do dia e da noite. Após o meio-dia, a frequência diminui e, às 15 horas, a vibração volta ao estado natural. Entre as 17 horas e 30 minutos e as 18 horas, acontece novamente uma hora sagrada. Nesse momento, na região, há outro disparo energético forte. Esse é o horário dos santos, no qual temos muito presentes a energia dos orixás e deidades planetárias intensificadas. Esse magnetismo pode ficar fluente até às 21 horas. É por isso também que as giras normalmente ocorrem nesses horários. É uma egrégora favorável à nossa cultura religiosa, assim como o horário das 6 da manhã é para o católico. Observe estes momentos para realizar meditações e para se relacionar com questões mediúnicas. Após as 21 horas, a região passa por outro ciclo energético. Começa a vigorar a frequência planetária vibratória dos guardiões. É então que os Exus e Pombagiras começam a desencadear seus trabalhos rotineiros. Os tronos guardiões começam a assumir postos vibratórios nessa região, preparando-se para o que virá. Nas próximas horas, seus médiuns e tutelados começam a ter mais facilidade para se comunicar com eles. Experimente validar isso que explico. Comunique-se com Exu ao meio-dia, às 15 horas, às 18 horas e após as 21 horas. Sinta e compare as frequências energéticas. Entre 21 horas e 23 horas, a fluência vibratória dos guardiões é bem maior, porque este é o horário favorável à sua frequência. Por fim, chegamos à hora grande, zero hora, ou meia-noite. Este é o momento que aquela região do planeta passa por um portal bestial. No livro de minha autoria, A Redenção, Ascensão, Queda e Redenção do Espírito Humano, há um momento em que um guardião tranca-ruas está diante da abertura desse portal, que levanta seres bestiais das camadas mais inferiores deste plano. Da meia-noite à 1 hora, esses espíritos saem das faixas trevosas e abismais e são jogados em nossa realidade. É nessa situação que começam a se vincular com seres encarnados em frequências semelhantes. Esses são os retratos dos verdadeiros vampiros. Trata-se de uma hora trevosa, ao mesmo tempo em que essa ação revela a misericórdia divina se manifestando para esses seres. A lei divina os traz aqui porque eles já perderam a consciência de sua humanidade. São guiados por seus piores instintos e encontram amigos encarnados para se vincularem aqui. É instinto, não é nem sequer intencional. Mas isso acontece para que, justamente nessa ligação com um humano, que também está em processo de bestialização, mas ainda mantém uma fagulha de humanidade viva, o obsessor reconecte-se com sua natureza humana. Às 6 horas da manhã, o portal angelical retorna e faz a varredura. Alguns retornam às trevas, outros ficam grudados em seus hospedeiros encarnados, por responsabilidade do próprio indivíduo. Tudo isso acontece em perfeita sintonia. Nesse horário, enfim, é estabelecida uma calmaria. Ou seja, magias negativas e rituais malignos são feitos entre meia-noite e 3 da manhã, porque é o momento ápice no qual os seres de atividades bestiais estão à solta. Os magos de magia negativa capturam e escravizam obsessores para que eles realizem trabalhos horrendos. Para o mago combatente que elimina essas energias negativas e que atua na quebra de demandas, a meia-noite é também o melhor horário para abrir seus portais de luz. Por isso, escute, valide e entenda quando uma entidade orienta sobre os horários indicados para determinado trabalho. Isso é importante.